Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 40. Banda, fuga e foi uma debandada. 800 homens desapareciam em fuga, abandonando as espingardas, arriando as padiolas, em que se estorciam feridos, jogando fora as peças de equipamento, desarmando-se, desapertando os cinturões para a carreira desafogada e correndo, correndo ao acaso, correndo em grupos, em bandos errádeos, correndo pelas estradas e pelas trilhas que as recortam, correndo para o recesso das caatingas, tontos, avorados, sem chefes. Em os fardos atirados à beira do caminho ficara. Logo ao desencadear-se o pânico, tristíssimo pormenor, o cadáver do comandante. Não defenderam. Não houve um breve simulacro de repulsa cor contra os inimigos, que não viam e adivinhavam dos gritos desafiadores e nos estampidos de um tiroteio regular e escasso, como o de uma caçada. Aos primeiros tiros os batalhões diluíram-se. Salomão da Rocha apenas a artilharia, na extrema retaguarda, ia vagarosa e unida com a lente, na lé marcha habitual de uma revista, em que parava de quando em quando para varrer a disparos as margens traiçoeiras, e prosseguindo depois, lentamente rodando, inabordável, terrível. A dissolução da tropa parar no aço daqueles canhões cuja guarnição diminuta se destacava maravilhosamente impávida, galvanizada pela força moral de um valente. O de sorte que no fim de algum tempo em torno dela se adensaram, mais numerosos, os perseguidores. O resto da expedição podia escapar-se a salvo. Aquela bateria libertava. De encontro aos quatro grupos de Salomão da Rocha, como de encontro a uma represa, embatia e parava, adunava-se, avolumando e recuava, e partia-se a onda rugidora dos jagunços. Naquela corrimaça sinistra em que a ferocidade e a cobardia revoluteavam confundidos, sob o mesmo aspecto revoltante, abriu-se de improviso um exódio eco. Contidos a princípio em distância, os sertanejos constringiam a pouco e pouco o círculo do ataque em roda das duas divisões que os afrontavam, seguindo a passo tardo ou, de súbito, alinhando-se em batalha, reerguendo de cargas fulminâneas. As granadas explodindo entre os restolhos secos do matagal incendiavam-nos. Ouviam-se lá dentro, de envolta com o crepitar de queimadas sem labaredas, extintas nos brilhos da manhã claríssima, brados de cólera e de dor, e tontos de fumo, rautando dos esconderijos em chamas, rompentes à orelha da caatinga junto à estrada, os sertanejos em chusma gritando, correndo, disparando os trabucos e as pistolas. Assombrados ante aquela resistência inexplicável, vacilantes no assaltar as argunchadas e aco pequeno grupo de valentes indomáveis. Estes, entretanto, mal podiam prosseguir. Reduziam-se. Um a um tombavam os soldados da guarnição estoica. Feridos ou espantados, os muares da tração empacavam, torciam de rumo, impossibilitavam a marcha. A bateria final parou. Os canhões, emperrados, imobilizaram-se numa volta do caminho. O cororamarindo, que volvera à retataguarda, agitando-se destemeroso e infatigável entre os fugitivos, penitenciando-se heroicamente, na hora da catástrofe da tibieza anterior, ao deparar com aquele quadro estupendo, procurou debalde socorrer os únicos soldados que tinham ido a Canudos. Neste pressupor denou toque repetidos de meia volta alto. As notas das cornetas convulsivas, emitidas pelos corneteiros sem fôlego, vibraram inutilmente. Ou melhor, aceleraram a fuga. Naquela desovia uma determinação possível. Debanda. Debalde alguns oficiais indignados engatilhavam revólveres ao peito dos foragidos. Não havia contê-los. Passavam, corriam. Corriam doidamente, corriam dos oficiais, corriam dos jagunços, e ao verem aqueles, que eram de preferência alvejados pelos últimos, caírem mal feridos, não se comoviam. O capitão Vilar embatera-se valente quase só, e ao baquear morto, não encontrou entre os que comandavam um braço que o sustivesse. Os próprios feridos e enfermos estropiados lá se iam, cambateando, arrastando-se penosamente, imprecando os companheiros mais ágeis. As notas das cornetas vibravam em cima desse tumulto imperceptíveis, inúteis, por fim cessaram. Não tinham a quem chamar. A infantaria desaparecera. Pela beira da estrada, viam-se apensas esparsas de equipamento, mochilas e espingardas, cinturões e sabres, jogados imo por ali fora como coisas imprestáveis. Inteiramente só, sem uma única ordenança, o coronel Tamarindo lançou-se desesperadamente o cavalo a galope pela estrada, agora deserta, como se procurasse conter ainda, pessoalmente, a vanguarda, e a artilharia ficou afinal inteiramente abandono, antes de chegar ao Angico. Os jagunços lançaram-se então sobre ela. Era o desfecho. O capitão Salomão tem à mesa em torno meia dúzia de combatentes leais. Convergiram-lhe em cima os golpes, e ele tombou, retalhado a foiçadas, junto dos canhões que não abandonara. Consumara-se a catástrofe. Logo adiante, na ocasião em que transpunha a galope o córrego do Angico, o coronel Tamarindo foi precipitado do cavalo por uma bala. O engenheiro militar Alfredo do Nascimento o alcançou ainda com vida. Caído sobre a ribanceira, o velho comandante murmurou ao companheiro que o procurara a sua última ordem. Procure o Cunha Matos. Esta ordem dificilmente podia ser cumprida. Um arsenal ao ar livre, a terceira expedição anulada, dispersa, desaparecera. E como na maioria os fugitivos evitaram a estrada, desgarraram sem rumo, errando à toa no deserto, onde muitos, entre eles os feridos, se perderam para sempre, agonizando e morrendo no absoluto abandono. Alguns, desviando-se da rota, foram bater no Cumbe ou em pontos mais remotos. O resto chegou no outro dia a Monte Santo. O coronel Souza Menezes, comandante da praça, não os esperou. Ao saber do desastre, largou a espora feita para queimadas, até onde se prolongara aquela disparada. Enquanto isto cedia, os sertanejos recolhiam os despojos. Pela estrada e pelos lugares próximos jaziam essas armas e munições, de envolvo com as próprias peças dos fardamento, dolmans e calças de listra carmesim, cujos vivos de uns denunciadores demais no pardo da caatinga os tornavam incompatíveis com a fuga. De sorte que a maior parte da tropa não se desarmara apenas diante do adversário. Assim, na distância que medeia do Rosário a Canudos, havia um arsenal desarrumado, ao ar livre, e os jagunços tinham com que se abastecerem a fartar. A expedição Moreira César parecia tendo um objetivo único. Entregar-lhes tudo aquilo, dar-lhes de graça todo aquele armamento moderno e municiá-los largamente. Uma diversão cruel levaram para o arraial os quatro Krupps. Substituíram nas mãos dos lutadores da primeira linha as espingardas velhas de carregamento moroso pelas manlichas e comblais fulminantes. E como as fardas, endurões e bonés, tudo quanto havia tocado o corpo maldito das praças, ou lhes maculariam a epiderme de combatentes sagrados, aproveitaram-nos de um modo cruelmente lúgubre. Os sucessos anteriores haviam-lhes exacerbado, há um tempo, o misticismo e a rudeza. Partira-se o prestígio do soldado, e a basófia dos broncos cabecilhas repastava-se das mínimas peripécias dos acontecimentos. A força do governo era agora realmente a fraqueza do governo, denominação irônica destinada a permanecer por todo o curso da campanha. Havia um navio chegar, imponente e terrível, apercebida de armas ante as quais eram brincos de criança os clavinotes brutos, tinham na visto rolar terrivelmente sobre o arraial e assaltá-lo, e invadi-lo, e queimá-lo, varando-o de ponta a ponta, e de depois destes arrancos temerários. Presenciaram o recuo, e a fuga, e a disparada doida, e o abandono pelos caminhos fora das armas e bagagens. Era sem dúvida um milagre. O complexo dos acontecimentos perturbava-os e tinha uma interpretação única. Amparava-os visivelmente a potência superior da divindade. E a crença, revigorada na brutalidade dos combates, crescendo, maior num reviver de todos os instintos bárbaros, malignou-lhes a índole. Atesta o fato estranho, espécie de vertimento sinistro, lembrando a religiosidade daga dos achantes, que rematou estes sucessos. Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Depitaram-nos, queimaram os corpos. Alinharam depois duas bordas da estrada, as cabeças regularmente espaçada, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dolmans multicores, selins, cinturões, quepes de listras rubras, capotes, mantas quentes e mochilas. A caatinga mirrada e nua apareceu repentinamente desabrochando numa flor florescência extravagantemente colorida no vermelho forte das divisas, no azul desmaiado dos dolmans e nos brilhos vivos das chapas stalins e estribos oscilantes. Um pormenor doloroso completou esta encenação cruel. A uma banda voltava, empalado, erguido num galho seco de angico, o corpo do coronel Tamarindo. Era assombroso. Como um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando a feição do vento no galho flexível e vergado, aparecia-nos ermos feito uma visão demoníaca. Ali permaneceu longo tempo. Quando, 3 meses mais tarde, novos expedicionários seguiam para Canudos, depararam ainda o mesmo cenário. Renques de caveiras branqueando as orlas do caminho, rodeadas de velhos trapos, esgarçados nos ramos dos arbustos, de uma banda. Mudo protagonista de um drama formidável. O espectro do velho comandante,